Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Emerson, à equipe do Mundo Gel, pela oportunidade. É realmente uma honra estar fazendo a primeira palestra desse evento. Esse é um evento que tem uma importância grande, e principalmente por ser pioneiro. Eu não conheço nenhum outro evento desse porte no Brasil somente focado neste tema do geomarketing. A gente já participou de vários eventos, fazendo partes de eventos, né? Pedaços de eventos que são ligados a outros motivos mais amplos de GIS, de gel, de negócios, mas um evento só focado no geomarketing é uma ideia excelente. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Eu sou um entusiasta, tenho vários motivos para isso. Sou entusiasta com relação a esse campo. Acho que o geomarketing, seja lá o que for o geomarketing, aí cada um tem a sua definição, a gente vai procurar dar a nossa aqui, mas esse tipo de aplicação de tecnologia, de informação geográfica para negócios, não é novo. A gente vai falar um pouquinho disso, mas eu acho que vai ainda evoluir bastante, e tem evoluído bastante nos últimos anos. Eu costumo dizer que o geomarketing talvez seja a nova fronteira da inteligência de negócios. A gente viu na última década e meia, aí algumas transformações bem importantes na indústria de serviços, a indústria de bens duráveis, de telecomunicações, no que tange a como decisões estratégicas são apoiadas por métodos científicos, por métodos analíticos, por aparelhagem e tecnologia especializada, o surgimento do CRM, o CRM analítico, DBM, as empresas organizaram seus dados que estavam até então desorganizados, né? Os bancos tinham informações em todas as pontas, mas eram informações que eram usadas somente para rodar a máquina operacional. Uma certa hora, eles perceberam, obviamente, que essas informações teriam um valor enorme se elas fossem organizadas e colocadas à disposição de quem pode trazer valor analítico e valor de negócios para as informações. Surgiram os data warehouses, DBM, DataMart, isso tudo já faz parte da linguagem corporativa de hoje, né? Mas o geomarketing não. E é curioso que não seja o caso, né? É curioso porque todo mundo gosta de mapa, todo mundo gosta de enxergar, né, as coisas no mapa. O mapa é lúdico, o mapa é ilustrativo, o mapa traz insights, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade, né? Por que o geomarketing ainda não é, e eu não estou dizendo que não seja em algumas empresas, e é, obviamente, vocês aqui representam algumas das que vêm investindo nessa área, mas ainda não tem o destaque que merece e que provavelmente virá a ter dentro da inteligência, do mundo de inteligência, do campo de inteligência de negócios, né? Então, eu acredito que isso vai acontecer. Isso está acontecendo, vai acontecer. Eu acho que na próxima década a gente vai ver isso evoluir com muita solidez, né? E nesse sentido, minha conversa aqui hoje com vocês é uma conversa sobre o futuro, né? O que é sempre muito difícil de fazer. Eu tinha um professor em Berkeley que falava uma coisa interessante. Ele também fazia prognósticos e projeções, e ele falava: olha, a coisa chata de falar do futuro, né, é que você sempre erra. Não interessa o que você fale, você vai errar. O futuro é sempre mais complexo, é sempre mais interessante até do que aquilo que a gente prevê, né, ou antevê, ou acha que antevê. A boa notícia, porém, é que ninguém sabe que você vai errar, tá certo? Porque se você for convincente, o importante é você convencer as pessoas que têm razões para que aquelas coisas se realizem. E nesse sentido, A minha conversa não vai ser uma tentativa de prever o futuro, mas uma tentativa de entender o passado, como o geomarketing evoluiu até agora e o que, que ele está nos dizendo, né, sobre para onde ele vai. Se realmente o que a gente está achando que vai acontecer, é o menos importante. Né? O que é importante aqui é entender as forças que estão por trás desses movimentos. Né? E aí a história da força, das forças, né, que eu estava comentando com o Emerson hoje mais cedo. Bom? Então, a gente vai começar, não tem como falar do futuro, né, sem falar do passado. A gente vai falar um pouquinho sobre o geomarketing, como evoluiu até a presente data. Né? São highlights, uma conversa muito rápida. E aí a gente vai procurar entender, né, o que o fez se transformar. Quais são as forças que estão por trás da transformação do geomarketing enquanto campo, enquanto conjunto de aplicações. E aqui eu faço uma proposta. Eu acho que a gente pode pensar nessas forças divididas em duas categorias. Aquelas internas, né? Os economistas chamam de endógenas, que são as forças de dentro para fora. Aqui eu vou dar destaque a três principais, que são a evolução das informações que estão à disposição dessa indústria, desse profissional, a tecnologia que está à disposição desse profissional e os métodos analíticos que estão à disposição desses profissionais também. E as forças de fora para dentro, que são as exógenas, né, que são as forças do mercado. Como é que o mercado vem pedindo e vem influenciando e imprimindo a sua velocidade a partir do seu papel de requisitor, né, de informações. Tá? E uma vez a gente entendendo como essas forças vêm evoluindo, né, acho que vai ficar mais simples começar a falar de cenários futuros, né, para onde essas coisas devem estar indo e como que elas vão continuar alterando o geomarketing enquanto campo, enquanto aplicação. Tá? Então, falando um pouquinho do passado e do presente, né, até o presente, eu acho que uma informação que eu acho que pode surpreender alguns de vocês é que o geomarketing, que ainda não é, né, e a gente acabou de fazer essa conta aqui, né, muitos de vocês não sabem do que se trata, estão aqui para aprender o que se trata, tem muita empresa que não usa, né, então a gente pode falar da metade cheia ou metade vazia do copo, mas o fato é, tem muita gente que usa, mas tem muita gente que não usa, que não sabe do que se trata. Mas o tema não é novo. Né? O tema, ainda que não tivesse essa terminologia, né, é um tema antigo. Já no começo do século passado, uma série de estudiosos nessa área e empresas, né, e empresários, estavam interessados em entender qual que era a melhor forma de localizar uma indústria, por exemplo. Né? Como que as indústrias se localizam em torno de grandes centros urbanos, o que as atrai, o que não as atrai, né? O que faz sentido do ponto de vista dos seus negócios, da sua viabilidade. E naquela época já surgia, já desde os anos 20, você já encontra literatura técnica e científica, né, sobre essas questões. Mais tarde, surgiram ideias que depois se formalizaram em termos dos chamados modelos gravitacionais, muita gente ouviu essa expressão, né? Mas a ideia básica aqui era de que era possível matematizar, formalizar o fato, né, e que todos concordavam de que os clientes são atraídos para as lojas que eles escolhem, né, por uma série de motivos, mas um deles, e talvez um dos mais importantes, sendo a conveniência ou a distância, né, até aquela loja. Então, obviamente, os modelos começam muito simples, mas por que gravitacionais? Porque, novamente, volta essa ideia que já tinha, né, no passado, de que algo atrai algo, e algo atrai algo de acordo com a sua força de atração, né? E essa força de atração, obviamente, ela diminui à medida em que a distância entre os dois pontos, né, o cliente e a loja, aumenta. Então, essa ideia, ela contaminou, né, essa literatura, Houve a formalização disso numa equação que, digamos, se apropriava aí da equação gravitacional newtoniana, mas isso não importa tanto. Acho que o que importa é que o conceito foi formalizado, foi discutido. Mais tarde, o que se chegou à conclusão é de que esse tipo de modelo, pelo menos na sua forma original, não é tão útil, porque ele é muito rígido, ele é muito estruturado, ele coloca uma forma funcional para se entender a tração, mas o fato é, existe aqui já nos anos 50, né, antes de se falar de geomarketing, como a gente fala hoje, um esforço, um registro aqui de acadêmicos e profissionais na indústria pensando em como entender cientificamente os processos que, digamos, devem estar por trás das decisões de localização. Localizações de lojas, de indústria, de serviço, como isso atrai, como isso repele, qual que é a relação disso com o mercado que vai ser atendido. Tá? Bom, nos anos 25 anos atrás, os últimos 25 anos, 30 anos, o que a gente viu foi, e acho que isso todos vocês perceberam, obviamente, né, uma rápida evolução nas ferramentas de SIG, né, de geoprocessamento, por várias razões, né, provavelmente pouco até influenciado pelo próprio geomarketing, mas a disponibilidade dessas ferramentas, a disponibilidade de outras ferramentas, inclusive, porque não foi só o SIG que evoluiu, a ciência de computação, não, o custo computacional, o custo de armazenamento, né, foi um dos custos que mais diminuiu nas últimas décadas. Isso teve um impacto muito grande em várias áreas de inteligência de negócios, porque, você imagina, né, as grandes empresas, elas tinham esse dilema, né? Elas tinham muita informação, né, esparramada, mas muita informação é caro de armazenar, né? Era. À medida que isso começou a baratear, os sistemas começaram a poder ser, digamos, pouco eficientes do ponto de vista de armazenar informação, né? Então surgiram BIs, que são estruturas em cubo, onde você replica dados em níveis agregados diferentes, o que é ineficiente do ponto de vista de armazenar informação, mas é extremamente eficiente do ponto de vista de interfacear a informação com o usuário, né? E isso, então, começa a abrir a possibilidade do SIG vir para o escritório, vir para o desktop, vir para a escrivaninha, os discos serem grandes o suficiente para você colocar mapas digitais, os discos serem grandes o suficiente para você trazer tabelas de dados. E somado a isso, né, isso até talvez um pouco antes disso, surgiram os dados públicos digitais. Pouca gente hoje lembra que o censo, né, no Brasil, isso até mais recente, mas no mundo inteiro, alguns anos atrás, só era publicado em calhamaços, né, tabulares, que você tinha que abrir e tinha ali um conjunto de tabelas. Né. Eu me lembro quando eu cheguei antes de ir para os Estados Unidos fazer estudar demografia, economia, eu estudei na UFMG, onde tem um centro de excelência de demografia, e quando eu fui fazer estágio, eu me lembro que eu cheguei em um dos grandes mestres demógrafos, né, daquela época, que continua sendo, me contou, na época, eu cheguei como um cara que entendia de computador também bastante, então eu já mexia com censo digital, e ele fala: puxa vida, Reinaldo, olha como é que as coisas mudam. A minha dissertação foi só sobre como calcular uma série de coisas a partir das tabelas publicadas no censo. Ou seja, a dissertação de doutorado dele foi como transformar aquela informação tabular numa informação que o IBGE tinha, mas que o pesquisador não tinha porque ela não tinha sido publicada. Né? Com o censo digital, o censo em fita, isso acabou. Você importava isso num software estatístico, fazia uma tabela, a tabela que você queria. Né? Isso em 1970, né, aconteceu nos Estados Unidos, foi acontecer no Brasil acho que em 80, a primeira vez, mas foi melhor divulgado em 90, isso criou uma grande revolução, tanto na academia, nos institutos de pesquisa, etc., mas também na indústria. E nos Estados Unidos isso ficou muito claro com o surgimento dos chamados data vendors, né? Eles se chamavam data vendors, eram empresas que perceberam que tinha negócio nesse negócio. O censo era digital, eu posso ir lá comprar aquela fita do census bureau, eu faço um programa aqui e vou descobrir qual que é a população de um bairro. E mais ainda, eu posso cruzar A com B, com C, com D e consigo descobrir qual que é a população por ciclo de vida, né? Ou por potencial de consumo, né? O céu era o limite, você podia fazer o que você queria. Obviamente, o limite não era o céu, o limite é como a informação é divulgada. E a gente vai falar um pouquinho disso, porque mesmo com os microdados do censo, você não consegue localizar o endereço do indivíduo. Tá? Mas você conseguia já localizar dentro de áreas menores do que cidades, o que já era bastante coisa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a partir desse advento, né, do censo digital, surgiram empresas que estão até hoje no mercado, né, como a Cameo, que é uma grande empresa europeia de segmentação geodemográfica, a Claritas, que é uma empresa que foi, há uns 10 anos atrás, absorvida pela Nielsen, e quem quiser entrar no site da Claritas, eu recomendo, é muito legal, um arsenal de informações geodemográficas, ideias de coisas que podem ser feitas. A Cassie, que criou o primeiro sistema de segmentação geodemográfica. O que é segmentação geodemográfica? Simplesmente agrupar vizinhanças em grupos, né, de modo que você consiga facilmente entender o perfil de uma vizinhança a partir do segmento em que ela pertence. Tá? Eles, já nessa época, nos Estados Unidos e na Inglaterra, se vendia esse tipo de informação, que hoje no Brasil é novidade. Né? Mas de novidade não tem nada, na verdade. É uma forma de vender a informação um pouco mais palatável, talvez, né? Mas que já vem acontecendo há muito tempo. Tá? Mais recentemente, o que a gente vê de importante transformação é a web, né? A web e o geomarketing na web. O geomarketing ele saiu do papel, né, dos anos 50 e depois da fita magnética dos anos 70. E lembrem-se, né, quando a gente fala em fita magnética, a gente fala em mainframe. Né, a maioria de vocês não sabe do que se trata, mas eu me lembro, no meu início de carreira de demógrafo, economista ou estagiário, principalmente, de trabalhar com aqueles computadores de grande porte, mandar montar a fita, desmontar a fita para fazer tabulações complicadas com censo. Isso tudo acabou, obviamente, e hoje o geomarketing é um URL. Né? Você entra no URL, tem inúmeras ferramentas, nós temos a nossa, outros têm as de si mesmo, outros têm as dos outros, né? Umas têm uma coisa a mais, outras têm uma coisa a menos, mas aqui também não tem mais novidade. Né? O geomarketing está na web e com a web vem acesso, vem democratização e, principalmente, com a web veio as novas interfaces que são voltadas para o usuário não técnico. Né? Isso é uma revolução, porque agora o geomarketing não é mais propriedade do técnico SIG, daquele cara que entende de MapInfo, entende de ArcGIS, etc. Não, agora qualquer um, né, desde que compre um serviço amigável, né, pode entrar lá e fazer uma análise. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Sebrae coloca à disposição de todo brasileiro, microempreendedor, ou empresas até um determinado porte, né, acesso via web a uma série de informações geodemográficas através de um sistema que a gente mesmo fornece através deles, para eles, né? Mas é um projeto absolutamente pioneiro e amplo, com impacto nacional, e é talvez a nova fronteira em termos de acessibilidade desse tipo de informação. a informação agora num certo nível, obviamente, a gente está falando de um nível mais simples, etc., e também só para um segmento da sociedade, ela passa a ser pública. Né? Não é só mais só acessível, ela é pública. Tá? E para onde esse troço está indo, o que eu acho que está acontecendo de novo, né? E é onde está o valor agregado, porque se a tecnologia virou commodity, se o mapa virou commodity, se a informação bruta, né, a informação que você busca dos órgãos oficiais, também virou commodity. Né? Ela é simples. O IBGE, hoje, ele vende por quase nada a informação do setor censitário, de contagens populacionais. É, o segredo, não é segredo, mas onde tem valor a ser agregado aqui, é em trazer essa informação e trabalhar essa informação de modo que ela realmente seja útil na tomada de decisão. Tá? E aqui entram metodologias, aqui entra ciência, aqui entra o tipo de profissional que as empresas precisam pensar em ter no futuro. Né? A gente costumava dizer que o Brasil era um país dos engenheiros, né? Toda empresa tinha engenheiro em posições administrativas. Isso era muito comum. Por quê? Porque o engenheiro, há 30 anos atrás, era um dos poucos profissionais que sabia alguma coisa de matemática, que tinha raciocínio analítico. Então, esse cara, quando chegava na diretoria e alguém falava, olha, eu vou te mostrar alguma coisa de finanças, ele pegava, deixa eu levar isso aqui para casa, levava o livro lá, debulhava, no dia seguinte ele sabia do que se tratava, porque ele tinha base, né? Base conceitual para isso. Hoje, quase todo curso, né, tem um lado quantitativo forte. E a gente vê cada vez mais os administradores que têm um lado quantitativo forte, né, com MBAs, etc. Mas também a gente vê estatísticos, matemáticos, demógrafos, antropólogos. As empresas estão porosas e sedentas por novos profissionais trazendo novas visões e novas... novos conhecimentos. Né? Eu acredito que esse aqui é o futuro, é o geomarketing one-to-one, é o geomarketing analítico, é o geomarketing que usa modelos estatísticos, usa modelo demográfico, usa modelo econométrico, que não desperdiça a informação que você tem dentro de casa, né? Que usa essa informação da melhor forma possível para poder te dar a informação que você precisa. Porque combinar dados brutos, cuspir mapa, qualquer um faz. Tá? Bom, isso dito, tá? Foi um apanhado até o presente. Eu vou agora falar um pouquinho daquelas forças, né? E rapidamente falar um pouquinho dos cenários que a gente está pintando aqui para o futuro. Tá? Eu acredito que existem três principais pilares para o geomarketing. Quando a gente pensa assim, o que, que é que faz uma análise de geomarketing funcionar? Tá? Você sempre fala em três coisas que têm que ser combinadas. Dados, tecnologia e análise. Tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles e falar do presente ao futuro, né, de cada uma dessas forças. Essas são as forças internas de transformação do geomarketing. Então, falando um pouquinho da parte de informação, da parte de dados, né, e aqui eu vou até passar rapidamente, porque eu já falei um pouquinho sobre isso, né? O que a gente tem visto nas últimas décadas é cada vez mais informações disponibilizadas por órgãos públicos. Hoje vocês vão ter, logo em seguida, uma conversa que vai ser bastante interessante sobre dados, né? Vocês vão ter a oportunidade aí de ouvir alguns dos grandes especialistas do IBGE, inclusive, estão aqui o José Ostak, o Paulo Januzzi, que vão trazer uma série de novidades. Acho que o Paulo está participando da conversa sobre dados, vai falar um pouquinho do censo de 2010. O censo de 2010 tem novidades muito interessantes. O de 2020 vai ter outras, e o de 2030 vai ter outras. Então, isso é uma tendência, tá certo? Isso claramente está acontecendo, a informação do órgão público. E acho que, assim, só um parênteses, que talvez vocês estejam pensando, mas por que o censo, né? Por que não outras? Existem várias outras fontes de dados, tá? Mas hoje é o marqueteiro refém do censo. Por uma razão simples. O censo é a única pesquisa universal.
aliás, por conceito, né, do que é o censo. E ninguém mais faz censo a não ser o governo. Porque o censo não se paga. É caríssimo. Ninguém faz censo só para fazer geomarketing. A gente faz censo para fazer um monte de outras coisas. E os geomarqueteiros pegam carona nele. Tá certo? Então, nós não podemos trabalhar com amostras somente. Nós não podemos trabalhar com pesquisas de campo somente. A gente tem que trabalhar com tudo isso, mas o censo é fundamental. Fundamental. E nesse sentido, censos nunca, não vão ser, acho que a gente não tem expectativa de que os censos passem a ser muito mais frequentes do que eles são, porque eles são enfim, caros, né, complicado, o país é grande, o Brasil é grande, um censo a cada 10 anos já está de bom tamanho, tem uma contagem no meio do caminho. A gente precisa aprender a viver nos anos entre um censo e outro. Tá? E para isso vão precisar de métodos de projeção, métodos de demografia, e vocês vão ouvir bastante sobre isso hoje. Tá? Existem, porém, outras fontes externas que não são censos, tá, que contribuem bastante para a nossa análise. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda engasga muito aqui por questões de políticas, basicamente. Tá? Existem uma série de fontes de dados extremamente úteis para análises geomercadológicas que existem e não estão disponíveis por decisões dos órgãos públicos, como, por exemplo, dados da RAIS no nível individual, ou mesmo dados de registros de licença de automóveis, obviamente excluídas aí as informações que poderiam identificar um indivíduo. Em vários países, essas informações estão à venda. Né? Desculpa, mas eu não consigo nem enxergar. Você tem que dizer qual... Mais 15, então. Essas informações estão à venda, né, por órgãos públicos, e no Brasil a gente tem uma série de dificuldades. Mas isso também tá melhorando. Agora, uma coisa importantíssima que vem acontecendo, e a gente acredita que vai continuar acontecendo, né, são as fontes internas. As empresas estão cada vez mais inteligentes. Elas têm mais informação. Então, cabe a nós que fazemos geomarketing sabermos usar a informação que está dentro de casa. Né? O geomarketing, que eu chamo de tradicional, é aquele geomarketing que chega, ele bate um papo ali com o cara, qual que é o seu perfil de mercado, o seu target, já tá aqui, então vem aqui, coloca um mapinha em cima do outro, está aqui, então vai para cá. Não, isso não é suficiente mais. Né? Isso é commodity. A gente precisa de entrar dentro do negócio, entender a lógica do negócio, entender os dados que estão disponíveis e o que a gente pode fazer com esses dados, tá? Porque eles estão ali loucos para serem usados. Tá? Tendências. O que a gente acha que vai acontecer com os dados? Tá? Essa disponibilidade vai continuar aumentando, a gente já falou. Né? Agora, uma novidade interessante. Existem novas fontes de dados, de informações comportamentais, que estão acontecendo naturalmente. Tá? Exemplo, vai ter o tal do GPS, não sei se vai ter, mas estão dizendo que vai ter nos automóveis. Tá? Não vou nem dar minha opinião sobre isso, mas o fato é que se isso acontecer, se por um lado existe todo um questionamento aí de confidencialidade e individualidade, por outro lado existe a oportunidade de se entender muito melhor do que se entende hoje o comportamento geográfico das pessoas. Né? As pessoas vão passar a ser rastreáveis de uma forma muito mais contundente. Ou a própria nota fiscal paulista, quer dizer, hoje ninguém fala disso, mas você deixa lá o seu CPF em toda a transação, né? É um vínculo, independente das questões fiscais, é um vínculo que se cria entre você como indivíduo e o seu comportamento de consumo, que até então não tinha registro nenhum. Né? Então, eu acredito que, de uma forma ou de outra, essas novas tecnologias de captura de informação, espero eu que de uma forma civilizada, cuidadosa e disciplinada, possam estar disponíveis, né, daqueles que querem fazer bom uso. Por que eu digo de uma forma civilizada? Porque quando não é civilizado, ela acaba caindo no mercado de uma forma que agride sim, a confidencialidade e a individualidade das pessoas. Mas se ela for trabalhada na sua forma de, na forma de ser colocada para o mercado, né, isso pode agregar muito valor. Mais importante, informação já existe muita e vai ter mais ainda. Né? Então, cada vez mais, a gente precisa tomar cuidado para não ser engolido pela informação. É muita coisa. A gente precisa saber ser seletivo. A gente precisa saber fazer bom uso dessa informação. E aqui entra a inteligência analítica. Tá? Do ponto de vista de tecnologia, a gente já falou, o SIG Desktop virou o SIG na web. Né? Para onde que isso aí vai? Eu costumo brincar e dizer o seguinte, hoje o padrão de look and feel dessas ferramentas mudou. Né? É o padrão Google. As pessoas querem isso. Elas não querem mais clicar aqui e esperar 2-3 segundos para um mapa renderizar, para uma informação ser gerada, elas querem tudo instantaneamente. Né? Mais importante ainda do que velocidade é a interface. Né? Aí eu poderia também dizer padrão Apple. Né? Hoje, a grande revolução do iPhone foi a interface. Né? É uma interface extremamente humana. Né? As pessoas não querem mais ter que ler manual de instrução. Ter que saber aprender alguma coisa. Você tem que pegar um dispositivo e sair conversando com ele imediatamente. Isso tem que ser natural. Né? Tem que ser natural para mim, tem que ser natural para minha mãe, que tem 75 anos. Igualmente. Né? Não fiz o teste do iPhone com a minha mãe, mas eu acho que ela se viraria em alguns quesitos. Né? O fato é, as ferramentas precisam evoluir não mais em existirem, porque elas já existem, em velocidade, poder, mas em como elas conversam com o usuário. Elas precisam fazer essa conversa ficar cada vez mais amigável para que os usuários que tenham perguntas consigam responder as suas perguntas. Tá? Pensando um pouquinho, né, de informações e tendências também de informações, a gente percebe que existe cada vez mais a necessidade aí do mercado, né, vem colocando essa necessidade, de que você impacte o seu cliente aqui e agora. Né? É importante aproveitar aquele momento, o cara está passando na sua loja ou perto da sua loja, você não sabe se ele vai passar de novo. Né? Hoje existe tecnologia para impactá-lo, que são as tecnologias de mobile marketing. Isso ainda não pegou. Acho que a gente ninguém descobriu como fazer esse troço direito. Tá? Essa é a verdade. Existe o mobile marketing aí, existem empresas que dizem que fazem, claro, etc. Mas não tem um ou dois cases, mas não é o dia a dia. Mas isso vai ser o dia a dia. Tá certo? De alguma forma, isso vai virar algo que vai agregar valor para o consumidor e vai agregar valor para o fornecedor. O que a gente tem visto também, né, que é bastante interessante, eu comprei recentemente esse telefone do Google, né, que tem, aí entrei lá nos mapas, aí tinha um negócio chamado Buzz, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí cliquei no Buzz, apareceu um monte, no mapinha, um monte de pontinho, e aí eu descobri que cada pontinho era uma pessoa que estava naquela área e que estava no Buzz. Então, as redes de relacionamento geográficas no aparelho móvel, né, são uma realidade. As pessoas, né, de uma determinada faixa etária, que não é a minha, hoje se relacionam dessa forma no dia a dia. Chegam na balada, olham quem está por ali, falam, cara, vem para cá, parará. Então, isso tudo aí também vai trazer um novo desafio para o geomarqueteiro, geomercadologista, como usar essa informação, como entender essa interação e essa informação geográfica, né, para entender o comportamento desse consumidor. Né? Sobre o SIG do futuro, a gente já falou um pouquinho, vou passar aqui para ir um pouquinho mais rápido. Tá? E do ponto de vista analítico, né? Nós saímos, naquela época ainda do modelo da teoria central de localização, depois do modelo gravitacional, vocês já viam que tinha matemática ali, mas a verdade é, quando você ia para o campo de negócios, tá? Como ainda é hoje, tá? Na maioria dos casos, o geomarketing é desenvolvido com bases muito pouco sólidas. É desenvolvido com bases muito subjetivas. Né? É muito comum que você sente com o seu cliente, né, um geomarqueteiro dentro de uma empresa ou um fornecedor, sente com o cliente para entender através do feeling do cliente quem que é o mercado que ele quer atingir. Né? Nada contra, né? Eu acho que o feeling do cliente, do dono do negócio, é importantíssimo, porque é quem conhece do negócio, mas a gente volta àquela primeira questão, né? Tem tanta informação dentro da empresa, tem tanta informação por aí, tem tanto método analítico, né? A gente precisa de dar um salto nisso, e a gente já viu isso acontecendo. Tá? Existem métodos muito simples que ainda são usados e que têm o seu lugar, baseados em checklist, né? Qual que é a lista de fatores que trazem potencial para o seu negócio, mas você já vê hoje métodos demográficos e econômicos, como segmentação geodemográfica, índices de potencial que já trazem um pouco mais de objetividade, tá? Talvez num nível de complexidade um pouco maior, modelos preditivos, né? Modelos que olham o passado daquele negócio, daquela empresa, como as transações estão registradas no passado, como que elas estão distribuídas, como elas se relacionam com o espaço geodemográfico e através deste aprendizado, né, procuram propor, né, métricas mais confiáveis para que se consiga chegar até o ponto de dizer, olha, se você abrir uma loja aqui, você vai faturar 100 mais ou menos 10%. Tá? Óbvio, se a natureza não der saltos. É, mas a natureza raramente dá saltos. Então, na maioria das vezes, essas previsões são assertivas. Tá? E a nova fronteira, que é uma coisa que pouca gente conhece, mas é uma coisa que já está acontecendo, né? São modelos, voltando ainda a essa questão de que os computadores estão baratos, o espaço está barato, etc., né? Modelos absolutamente interativos, né? Por exemplo, esses modelos evolucionários ou modelos genéticos, que funcionam basicamente da seguinte forma. Imagina que eu consiga um conjunto de equações que me permita simular o que acontece se eu abrir 10 lojas, eu quero abrir 1.000 lojas, tá, no Brasil. Então, eu distribuo essas 1.000 lojas aleatoriamente, eu deixo elas caírem no espaço geográfico aleatoriamente. E esse conjunto de equações vai me dizer o que vai acontecer com cada uma delas, levando em consideração concorrência, canibalização, mercado e etc. E algumas delas vão super bem e outras não. Afinal de contas, eu despejei isso aleatoriamente, tá certo? As chances é de que muitas delas não vá tão bem. E essas que não vão tão bem, não vão reproduzir, né? Como que seres humanos, centenas de milhares de anos atrás, né? A humanidade era um conjunto de tribos, de espécies, né, um pouco, até razoavelmente diferentes, e alguns apresentavam uma mutação que era favorável à reprodução, outros não, né? As mutações favoráveis à reprodução vingaram, as outras não. E da mesma forma você pode simular esse processo todo e no fundo dizer para o computador, cara, trabalha aí e faz uma simulação do que vai ser a evolução desse troço aqui. As lojas que não derem certo, elas vão ter filhotes que vão estar por ali, por aqui, por ali, e vai fazendo isso até esse troço não poder melhorar mais. Né? É dar todo o trabalho para o computador. Mas por que não? O computador é barato, não reclama. Né? Deixa ele trabalhando lá alguns meses e ele faz. Isso é uma coisa que a gente já está vendo, né, vindo para nossas áreas, para nossa área de geomarketing, e tem uma promessa. Tá? Falando um pouquinho de tendências de mercado de fora para dentro, né, porque o geomarketing não evoluiu só porque a tecnologia, dados e análise evoluiu também porque as empresas precisam disso e precisam cada vez mais. E por que precisam cada vez mais? Olha o que a gente está vendo agora com o varejo. Né? O varejo está bombando no Brasil, vai continuar bombando, né? E se consolidando. Nós acabamos de ver duas grandes redes de varejo se juntando, né, formando uma maior ainda. Né? Isso vai continuar acontecendo. Fica cada vez mais difícil crescer. Né? As 10 primeiras, todo mundo sabe onde colocar. A 159ª já não é tão simples. Né? E está todo mundo já colocado em algum lugar. As áreas verdes já não existem mais. Né? O que eu vou fazer? Ah, eu coloco onde o meu concorrente está. Ah, ótimo. Então, na melhor das hipóteses, você vai um pouco pior do que o seu concorrente, porque você vai lá disputar com ele no mercado que ele já está lá, que ele chegou primeiro. Né? E quem sabe, existem áreas que você não acredita, que você não tinha percebido, né? E que estão disponíveis aí para crescer. Eu outro dia ouvi uma caso de uma rede de lojas, de franquias, não vou citar qual é, mas que o pessoal estava contando para a gente, olha, a gente já tinha muitas lojas, né, e acreditava que não tinha lugar para mais. E aí, com esse tipo de ferramenta, descobrimos lugar para mais 150. Então, as oportunidades estão aí. A gente precisa saber enxergá-las. Né? O grande desafio dos métodos analíticos para o futuro, na minha opinião, tá, não é... Acho que nós não vamos precisar de ter uma nova revolução de econometria, estatística e demografia. Não. O que a gente já tem de conhecimento já é mais do que suficiente. O que a gente tem que fazer agora é conseguir simplificar o problema sem banalizá-lo. O problema é complexo, mas a gente tem que dar respostas simples para os nossos tomadores de decisão. Eles precisam saber, abro, não abro, vou, não vou, vale, não vale, né? E de uma forma que eles entendam, e sem subestimar a inteligência do tomador de decisão, porque o tomador de decisão já não é mais aquele cara de negócios, de feeling, de história. Ele é alguém que foi fazer um MBA, ou que foi fazer uma engenharia, ou que foi fazer economia, e que entende de matemática, e que entende de demografia, pelo menos já ouviu falar desses temas de economia, de sociologia, ou seja, você pode trazer informação mais sólida e ser convincente, e respeitar a inteligência desse tomador de decisão. Né? É aquilo que eu falei, as empresas cada vez mais vão contratar esse perfil de profissional diversificado. Tá? Eu vou passar aqui para o meu resumo, porque acho que talvez um último ponto que eu queria falar de tendências de mercado, né, é a história do superconsumidor. Né? Eu tive na NRF, que é um evento do varejo grande em Nova York, no começo do ano, e com o pessoal da Gouveia, que são os nossos parceiros, e um dos temas que ficou muito evidente é essa coisa de que hoje o consumidor ele tem poder, um poder que ele não tinha antes. Né? Ele pode entrar com um palmezinho ou com um telefone e na frente do vendedor pesquisar quanto que a loja ao lado está fazendo, vendendo aquele produto. E na frente do vendedor dizer, não, a especificação desse produto não é essa que você está me dizendo, é essa aqui, está vendo? Ó, esse aqui não tem, isso aqui eu vou ter que comprar depois, é um acessório, não vem me enganar porque está aqui, entendeu? Isso não existia, até pouco tempo atrás. Hoje existe, ó, estamos falando da elite, mas isso aí vai se popularizar, é inevitável, tá certo? E com isso, o consumidor vai ficar muito bem informado. Né? Eu até brinquei na coluna que eu escrevi na Infogel da última edição, que quando eu estudei economia neoclássica, a gente falava muito do consumidor que tinha informação de tudo. Né? O consumidor da teoria microeconômica é um cara que sabe tudo. Ele tem preferências muito bem definidas e ele tem muita informação sobre o mercado. E a gente costumava brincar, puta, olha que besteira. Imagina, quem somos nós, consumidores, somos os ignorantes, etc. Bom, quem sabe a gente está se aproximando desse consumidor neoclássico, né? Porque o consumidor está realmente melhor informado. E um consumidor melhor informado quer mais conveniência. Né? O que ele não quer é ter que ficar se deslocando, né, para ir para cá e para lá, porque não tem uma loja que me atende no meu caminho. Ele quer conveniência, ele quer que a loja seja localizada, que o ponto de venda, o ponto de serviço, que a oferta daquele serviço esteja na sua rota e não o contrário. Some a isso, uma outra tendência que essa eu tenho certeza que eu vou acertar entre todas aqui, que o trânsito vai piorar e vai continuar piorando sempre, aqui em São Paulo pelo menos. Certo? Já é caótico, mas a gente consegue sempre piorar. E cada vez pior, cada vez menos mobilidade as pessoas têm, né? E cada vez mais alto é o custo de se deslocar. Tá? Portanto, precisamos de cada vez mais inteligência para dar conta dessas necessidades. Tá? Então, esse é o meu último slide, meu tempo também já está acabando. É um resumo, tá? Só para que a gente não se perca, né, o tema principal da conversa aqui era para onde a gente está indo, mas a gente fez um apanhado de onde a gente veio. Primeiro mostrando que o geomarketing não é novidade, mas ainda está evoluindo, né? Está evoluindo bastante. Que a tendência é que esse tipo de inteligência se torne essencial para a tomada de decisões. Eu acredito que daqui a 10 anos, toda empresa que trabalhe no mercado geográfico, não sei, e mesmo as empresas que trabalham no mercado virtual, porque você hoje tem o geomarketing virtual também, né, vão ter algum aparato de inteligência geomercadológica dentro do seu processo de tomada de decisão, que a disponibilidade das tecnologias, barateamento, isso também é uma tendência que vai continuar acontecendo, vai quebrar cada vez mais a barreira do geomarketing em diversos setores que hoje não usam esse tipo de tecnologia e vão começar a se arriscar. E até mesmo o pequeno empreendedor, eu dei o exemplo do Sebrae, que acho que mais emblemático impossível, né, em que esse tipo de ferramental já começa a ficar disponível ao público de modo geral. O valor agregado, né, vai cada vez mais o valor a ser agregado a esse tipo de tecnologia vai ser a análise e menos a tecnologia e menos o dado, né? Dado e tecnologia são duas coisas que vão ficar cada vez mais disponíveis, mas a inteligência é o que vai diferenciar, né? Então, no nosso mercado, por exemplo, eu represento uma empresa que faz geomarketing. A minha visão é, eu tenho que me preparar para essa guerra, né? Eu tenho que criar inteligência, eu tenho que inovar sempre, eu tenho que dormir mal toda noite. Toda noite eu tenho que dormir mal, pensando que amanhã eu tenho que fazer as coisas um pouquinho melhor, de uma forma um pouquinho diferente, porque a guerra está aqui. Tá? A guerra já foi muito mais simples, já foi quem chegava primeiro no IBGE para conseguir um dado que ninguém conseguia. Né? Ou a guerra já foi simplesmente conseguir vender uma coisa que estava disponível para todo mundo, mas que o cliente era o último a saber e não sabia que estava disponível. Né? Isso acabou. Né? E tinha que acabar mesmo. A guerra agora é transformar isso em algo útil e inteligente para os tomadores de decisão. Né? O acesso de informação, seja pelo consumidor ou profissional, se tornará cada vez mais fácil e barato, porém, nem todos vão saber o que fazer com tanta informação. Então, um outro ponto de cuidado, né, a gente já falou disso, é muita informação às vezes é ruim, confunde. Se vocês não acreditam, um dia, abram um arquivo de uma base de dados do DW, da empresa onde vocês trabalham. Né? Achando que vocês vão lá responder uma pergunta, vocês vão sair de lá tontos. Porque, em vez de produto, tem 50 códigos de produtos. Em vez do faturamento do ano passado, tem o faturamento por nota fiscal, por categoria, porque sei lá o quê, parará, parará. Até você transformar aquilo ali naquilo, você já até esqueceu o que você tinha perguntado. Né? E sempre, simplificar sem banalizar. Esse é o nosso desafio. Obrigado. Não sei se vocês têm perguntas.
Nós vamos fazer uma sessão de perguntas agora. À medida que vocês têm perguntas, se puder encaminhar aqui para a Sheila.
Ok. Então, se puder encaminhar as perguntas. Eu tenho umas perguntas para fazer, Renato. Né? A gente tem aí mais uns 5 minutos, 5, 10 minutos para conversar. Você falou ali sobre as aplicações que vão vir do mobile marketing, né? O uso dos celulares. Você podia comentar um pouco sobre que tipo de aplicações que você imagina que vão poder ser possíveis usando os celulares?
A maioria de vocês sabe, mas eu vou repetir para todos, é o conjunto de aplicações onde o lojista é capaz de, através de algum tipo de tecnologia wireless, né, pode ser Bluetooth, hoje estão surgindo outras, ele é capaz de perceber a presença do consumidor, né, na sua área de influência, e usar o dispositivo do celular, que é o de comunicação mais direto, né, para fazer alguma comunicação de impacto. Quando o pessoal começou a falar do mobile marketing, parecia uma maravilha, porque As pessoas falam, poxa, imaginou, você está andando na frente do... Adoravam esse tipo de exemplo, está andando na frente do, sei lá, do Burger King, e aí tem, entre e coma, por, sei lá o quê, por menos X, né? É, eu sempre desconfiei disso, porque ficava pensando, primeiro, né, você está na frente do Burger King, isso quer dizer alguma coisa, né? Mas... O fato é, o conceito é promissor. Acho que a gente não aprendeu ainda como fazer, né? A ideia de que eu consiga transmitir para você alguma informação que seja relevante para você naquele momento e que, digamos, se a, que aproveite o fato de que você está ali, né, pode ser bom para os dois lados. Tudo que tem potencial positivo para os dois lados, prospera, né? Pode ser bom para o lojista, porque vai aproveitar a oportunidade, pode ser bom para o consumidor que já está ali, e a gente sabe que existe um custo de mobilidade, um custo transacional, né, de se locomover. Então, ser lembrado de que existe uma oportunidade de consumo importante e relevante e que é barata do ponto de vista do custo de mobilidade, porque você está ali perto, é importante, né? Agora, eu não sei te responder exatamente o que você está perguntando, Emerson. Eu não sei se... eu não vi muita evolução nesse campo, a não ser essa que todo mundo viu, né? Uma série de empresas testaram isso através de Bluetooth. Você entra em algumas lojas hoje e, se você habilitar o seu Bluetooth e se você der... abertura, né? Você pode receber uma mensagem dizendo que tem uma oferta, mas talvez até alguém mais tarde possa contar para a gente algum case interessante. Eu já ouvi um ou dois cases. O que realmente eu acho é que o conceito é bom, né? O conceito de que você consiga se comunicar com o seu consumidor naquele momento e aproveitar essa oportunidade é um conceito que vai funcionar. Acho que ainda não está funcionando, mas vai funcionar.
Ok. Uma pergunta aqui do Eduardo Passo, da Nova Terra.
Ops.
Ele comenta, né? Por que não criar ou formular uma agência ou uma espécie de conselho de empresas para operar como um grande repositório de dados de livre acesso, já hoje em dia, de forma a estimular o mercado de geomarketing? Ah. Pergunta, e aí complementa. Assim como aconteceu com as imagens de satélite após o Google Earth, essa agência, o conselho, poderia ser responsável pela validação desses dados?
Olha, a ideia é excelente. E ela esbarra em uma série de desafios, principalmente culturais, eu diria. Mas a verdade é que, fora do Brasil, isso já acontece em várias indústrias, né? Tem, nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma troca grande de birôs com informações de cartões de crédito. Existe o próprio Biro Positivo, que é resultado de uma troca de informações também grande entre agentes privados, né? E a ideia é sempre essa, quer dizer, dá para receber, né? Você cede as suas informações, mas todos cedem, então o valor do segredo desaparece, porque o valor do segredo só faz sentido se houver segredo no mercado como um todo, né? Ao mesmo tempo, você disponibiliza a informação do mercado como um todo para todo mundo. E aí, a briga deixa de ser a obtenção da informação, né, do ponto de vista da empresa, estou dizendo, ela deixa de ser a obtenção da informação do concorrente, né, que hoje é o que todo mundo quer. Onde está o meu concorrente? O que, que ele faz? Que, né? Não, isso todo mundo vai saber. Né? A briga vai estar em outro patamar, vai ser o que, que eu posso fazer com essa informação que o meu concorrente ainda não pensou. Essa eleva o patamar de qualidade da disputa, né? Concorrência sempre vai existir, só que ela vai existir agora num outro nível. Então, isso é excelente para a indústria de inteligência, é uma coisa que funcionou em vários setores. No Brasil, a gente viu alguns esforços, né? Acho que vocês devem conhecer o Datalistas, por exemplo. O Datalistas é um grande depositório de informações em que empresas, normalmente não concorrentes, participam e cedem as suas bases de dados. em troca de algum tipo de serviço, como limpeza de dados, higienização de informações. O Datalista pertence a Abril, então ela já começou com um grande depositório de informações individuais, né? Obviamente isso tornou atraente para vários outros entrarem no clube, mas eu não vou dizer prosperou, mas talvez não tenha prosperado na forma com que a gente esperava, né? A coisa bateu no teto e aí se formou um outro grupo ligado às editoras Globo, e na área financeira a gente ainda vê um zelo muito grande entre as empresas em trocar informação. Então, enfim, eu não sei dizer porquê, eu acho que o porquê é porque essas coisas demoram, porque precisa de ter pessoas que proponham e propulsionem esse tipo de transformação, porque elas esbarram em alguns aspectos culturais, mas a tendência certamente é essa.
Ok. Tem uma outra pergunta aqui do Edgar Soares. Eu acho que eu vou tentar ajustar, se a pessoa não concordar com a maneira que eu fiz. Eu entendo que ele pergunta qual a influência da desinformação e a qualidade dos dados, a qualidade baixa dos dados para o profissional garimpar e gerar o seu produto. Talvez ele tenha, em relação a, eventualmente, ele não ter dados de boa qualidade. Não sei se você consegue...
Olha,
não sei se é essa, se tiver alguma dúvida em relação à pergunta, o Edgar pode me corrigir.
Não, exatamente isso. Excesso de disponibilidade de dados, gerando dados falsos ou dados errados por alguma razão, e como você trabalha na filtragem disso para não perder a oportunidade de ter os dados, mas... Não,
olha, okay. Valeu. Posso dizer que eu não sei responder? Não, não tem mágica, né? Tem muito dado mesmo. Quanto mais dados você tem, mais sujeira você tem. É natural. É bom senso. É criar regras, né? Existem regras de coerência que os dados precisam obedecer. Vai variar de base de dado para base de dado. Mas, certamente, ter esse cuidado é fundamental. No processo de... você usou um termo, né, que é interessante até referenciar aqui, que é garimpagem de dados, né, data mining. Muita gente pergunta qual a diferença entre data mining e modelos estatísticos. A principal diferença é que o modelo estatístico ele tem uma estratégia, né, digamos assim. Você pensa no modelo, mas... Quando você pensa no modelo estatístico, você pensa no modelo conceitual que você quer representar matematicamente e estatisticamente. Então, você pensa em causalidade, você pensa nisso causando aquilo, você pensa isso sendo consequência daquilo, você pensa em coisas que causam coisas e que não estão dentro do seu campo de visibilidade, né, em termos de dados, né, e como tratar isso, né, ao passo que a garimpagem de dados, né, muitas vezes ela é um processo mais automático, né, ele é um pouco daquela coisa do método evolucionário, né, você dá o trabalho para o computador e fala, meu, vai tentando, né, e tenta e tenta e tenta até conseguir um resultado que pareça interessante, né. A garimpagem de dados é super interessante, eu não sou contra, tá? Porque eu acredito que muitas vezes o que você quer com esse tipo de modelagem não é aprender com os dados, mas sim prever, então ela está valendo, mas na garimpagem de dados você tem que ter esse cuidado que você falou, porque tem muito lixo, né? Esse lixo contamina os seus resultados, então eu sempre recomendo que você faça um processo de crítica dos seus dados, onde você procure responder algumas perguntas muito básicas. Primeiro, de onde veio esse dado? Né? Quais são as forças que geraram esse dado? Tem motivo para isso aqui ser mentira? Tem motivo para isso aqui ser uma mentira com viés ou sem viés? Então, são perguntas que você mesmo pode fazer para criar processos para limpar e descontaminar um pouquinho seus dados.
Ok. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Dá para fazer mais uma pergunta? Nós temos um problema com outro debatedor, ele já conseguiu chegar? Ah, já. Então, o problema do trânsito. Mas hoje inaugurou o Rodoanel, né?
Não tem desculpa mais.
É, mas também não vai ser assim, né, que vai mudar. Então já chegou, né? Então tá. Queria agradecer, Reinaldo, a tua presença. Foi muito legal a tua palestra, muito legal mesmo.
Obrigado.
Acho que caiu exatamente como a gente tinha imaginado, né? E bacana. Agradeço bastante, tá?
Obrigado.
Vamos partir para outro painel, então.
Tá bom.
Obrigado.